Agora na Rádio UFSCar, você fica com o programa Ensino Básico em Revista. Essa é mais uma coprodução com a comunidade da 95,3 FM.
Começa agora o programa Ensino Básico em Revista. Apresentação,
professor Toninho
e professor Maurício.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Estamos iniciando o programa Ensino Básico em Revista, um programa dedicado à educação básica. Via de regra, a gente faz com a participação de alunos, né? Os alunos são protagonistas nesse programa, mas agora, em razão das férias escolares, nós estamos trazendo os convidados aqui no estúdio para gravarmos os nossos programas, né? E nessa oportunidade nós estamos trazendo um amigo nosso, Djalma Neri, né? Ele está aqui juntamente com sua esposa, Nierge, e mais um amigo Pedro. E a nossa intenção aqui é conversar com ele sobre meio ambiente, né? Já que ele faz parte de uma ONG, né? Chamada Veracidade. E, além disso, ele foi nosso aluno, né? O que nos orgulha muito. É formado em Ciências Sociais pela Unesp, não é isso? Mestrando na Exalc.
Agora formado já, mestre.
Mestre já? Ótimo. Então, e nosso papo será esse. Vamos falar um pouquinho sobre a política da cidade também, né? Já que ele foi vereador, quase eleito, quase, né? Uma votação muito expressiva. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E esse programa é apresentado por mim, professor Toninho, pelo professor Maurício Ortega. Né, Maurício?
Tudo bem? Boa tarde.
É isso aí. Como é que vai? Tudo bem, Djalma?
Opa, tudo ótimo. Boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês. É um prazer aí bater papo com vocês. E queria dizer também que é um orgulho para mim ter sido aluno de vocês.
O orgulho é nosso quando a gente vê um aluno que deu certo. Um aluno que cumpriu, né, todo o ritual da escola de maneira exemplar. Se forma, faz ciências sociais, faz uma universidade, faz um mestrado e vai continuar.
Isso aí.
E, além de tudo, tem uma aceitação popular muito grande. Isso é muito importante e a gente também fica muito orgulhoso de ter tido você como nosso aluno.
Muito bom.
Então, o que é que fez você se enveredar aí pelo meio ambiente, né? Como você é um educador ambiental, né? Você se... Como é que é essa história?
Pois é, eu desde pequeno, assim, tive contato com essas questões da natureza por conta do meu pai, da minha família, que já tinha uma questão, assim. Meu pai começou uma horta quando eu era pequeno, a gente morava numa casa com um quintalzão grande, né? Então a vivência já foi sempre para esse sentido, né? E eu acho que por conta do mundo que a gente vive, né? Essa questão ambiental, ela tomou uma centralidade muito grande hoje, né? É difícil pensar um mundo sem pensar meio ambiente, sem pensar tudo que tá acontecendo e tal. Acabou sendo uma correlação meio natural para mim, vivenciar de uma certa perspectiva isso dentro da minha casa e começar a pensar o mundo e enxergar isso e ver que havia uma área ali para ser trabalhada, né? E foi que a gente começou uma atuação. Eu, quando entrei na faculdade, né, em 2005, 2006, tava começando a entender um pouco esse mundo da ecologia e do meio ambiente. O pessoal que eu morava numa república lá em Araraquara começou a fazer uma horta também lá. E aí eu percebi que eu não sabia muita coisa sobre agricultura, o pessoal falava e eu comecei a me sentir meio desconectado e decidi então começar a estudar e viver aquilo, né? Comecei a visitar pessoas que trabalhavam com isso, viajei o Brasil inteiro, 2008, 2009, 2010, sempre nas férias da universidade, até nos semestres aí que eu perdi, fiz viagens, viajei, conheci muita gente que trabalha com agricultura, com agroecologia e comecei a ver todo esse universo do meio ambiente e da ecologia como uma coisa incrível, assim, né? E fui me conectando com outras pessoas, né? Depois, quando eu me formei, voltei para São Carlos, vi que muita gente estava nessa mesma sintonia, né, dessa questão. Decidimos, então, começar um trabalho aqui na cidade, que nesse aspecto era carente, assim, estava precisando de um trabalho. Já existiam algumas iniciativas, mas ainda faltava mais alguma coisa para dar uma ligação para muita gente que transitava nesse assunto, né? E fundamos uma ONG em 2012, então, né, que trabalha com esse tema, que chama Veracidade. E aí tem esse trocadilho, né, do ver a cidade, que a gente vê uma cidade de uma outra maneira e do ver a cidade de dizer a verdade também, né? E começamos um trabalho bem bacana.
A gente vê que você, essa é uma ONG, né?
Isso.
Ela tem aporte, assim, ela tem recursos públicos?
Pô, infelizmente não, assim, a gente já tentou bastante.
Vocês tentaram?
Mas não conseguimos. Agora a gente está conseguindo escrever projeto para alguns editais, né? Estamos começando um trabalho com a Fundação Banco do Brasil, que não deixa também de ser um recurso público.
Claro.
Mas depois de 4 anos de existência, já estamos indo para o 5º ano. Agora que a gente conseguiu começar a mobilizar algum recurso, mas até agora foi 99% tudo nosso mesmo.
Certo. E qual que é a atuação principal dessa ONG?
Então, a gente tem a filosofia de trazer essa questão ecológica para dentro do contexto urbano.
Sei.
E quando se fala de meio ambiente, você já imagina...
O mato.
O mato, as árvores, o sítio, a fazenda. Também é natureza, né? Mas a cidade também é natureza. Então, nossa contribuição, nossa missão é trazer a questão da ecologia para dentro da cidade. E tem muitas formas de fazer isso, né? A gente trabalha com as hortas comunitárias.
Isso, eu queria saber mais sobre essas hortas comunitárias, Djalma. Como é que é isso?
Então, a gente, logo no início dos trabalhos, começou a ver que tinha muito terreno vazio. E tem ainda hoje, né?
Bastante.
Muito terreno vazio, tanto público quanto privado e tal. E começamos a pensar em dar um uso, um sentido para isso, né? E do lado da nossa casa lá, tem um terreno na Vila Prado, na Travessa 2... Um dia eu passei lá na frente e falei, pô, o terrenão aqui, desde que eu sou pequeno, tá parado. Eu vou atrás do dono disso, procurei, encontrei o dono. Falei pra ele, olha, a gente queria usar, fazer uma horta, você tem alguma pretensão de construir? Não, tá, o terreno tá parado, não vou mexer nele, vai lá, pode fazer. Aí a gente começou uma experiência. Começamos a falar com outras pessoas, usamos muito a internet também, que é um bom canal de comunicação. E as pessoas começaram a oferecer pra gente terrenos. Então, muito terreno, o próprio Luciano, amigo nosso aqui que está gravando aqui, já ofereceu um terreno para a gente também. Um monte de gente que tem terreno vizinho, parado, falou, tem um terreno do lado da minha casa, tem coisa lá, vamos lá. A gente começou a montar um grupo de pessoas e revitalizar esses espaços.
A gente observa, Djalma, que tudo é uma questão de iniciativa, né? Você teve essa ideia, teve essa visão e deu certo.
Sim.
Porque, em princípio, a gente imagina essa sociedade que a gente está vivendo agora, uma sociedade tão imediatista, né? Que tudo para ontem.
Sim.
E, num primeiro momento, dá a impressão de que um chamado desse não teria tanta aceitação, né? Mesmo porque hoje os quintais estão todos...
Impermeabilizados, né? Cimentado.
Inclusive em casa, sinto dizer, na minha casa. Assim,
acontece.
Mas eu fico feliz de saber que esse chamado deu um resultado tão positivo.
Não, a gente também. Essa é uma questão que eu acho que sensibiliza muita gente, né? A questão da ecologia, ela é muito agregadora. Todo mundo percebe que é um tema importante, que é uma coisa simples de ser feita e consegue aglutinar muita gente em torno desse tema, né? Então, por isso que a aceitação é grande. E estamos hoje aproveitando desse momento, né, de ter esse debate aí, as pessoas estarem procurando a gente. A gente fez um vídeo na internet no final do ano passado, convocando as pessoas a trabalharem com a gente, como voluntárias, oferecerem terrenos. Esse vídeo circulou muito pela internet, teve mais de 100 mil acessos de visualização. Mais de 100 pessoas entraram em contato diretamente para ser voluntária. E nós temos um grupo hoje de Hortas Urbanas São Carlos, chama, no WhatsApp, que tem umas 60 pessoas no grupo, que a gente realiza mutirões. Inclusive, nesse próximo domingo agora, dia 2, nós vamos fazer um mutirão, um dos terrenos. E a gente se encontra cada 15 dias para revitalizar espaços que estão ociosos e transformar eles em horta, né? E muita gente está participando disso e está sendo bem bacana.
E o produto desse trabalho, como é que é distribuído?
Aí, cada espaço tem a sua lógica, né? O ideal pra gente são as hortas que são comunitárias, que tem ou um bairro, ou uma associação de moradores, ou um grupo envolvido que colhe aquilo, distribui e se beneficia. Mas pra gente, mesmo iniciativas de pequenos agricultores, familiares, urbanos, são bem interessantes de ter na cidade, né? Então, teve terreno, por exemplo, que a gente foi fazer um mutirão, mas tem uma família que toca, comercializa aquilo a preço bem popular, e aquilo faz parte da subsistência daquela família também. Então, pra gente, todos os modelos, assim, desde que não seja trabalhar para uma grande empresa, são válidos, né?
Então, você entra já aí na senda da economia, né? Da economia...
Familiar.
Exatamente, né? O pessoal vai precisando de emprego e renda, os terrenos parados.
Vocês também orientam as pessoas em como trabalhar, o que plantar, como fazer compostagem? Vocês fazem esse trabalho também?
Sim, é principalmente um trabalho de capacitação, né? As pessoas mais velhas têm esse conhecimento muitas vezes, né? os mais novos às vezes não estão em contato muito com isso, mas tem toda uma questão mais técnica do plantio, que a gente já tem algum acúmulo, algum conhecimento, a gente vai sempre orientando, né? A gente trabalha com agricultura orgânica, isso é legal orgânica, de dizer também,
sim,
né?
Sim, sim, claro.
Então a gente não usa adubos químicos, pesticidas, venenos, porque produz um alimento muito mais saudável, mais limpo, é melhor para a natureza e para a pessoa.
Muito melhor também.
Exatamente. Então a gente faz esse trabalho de capacitação, sim, a gente vai, orienta e aprende também. Tem muita gente que vem participar e sabe mais que a gente. Sim.
E quantas hortas hoje em São Carlos, mais ou menos, vocês já...
A gente já fez mais de 15 hortas aqui. Nem todas elas estão ainda na ativa, né? Teve horta que a gente fez, por exemplo, que depois parou de funcionar. Tem horta que hoje ainda está funcionando. Então tem um número bem variável, assim, né? Que hoje estão funcionando, que a gente tem contato, são umas 5 ou 6, assim, né? Mas a gente já fez várias hortas em outras cidades também, né? Fomos para Leme ajudar o pessoal, fomos para Ribeirão Preto, algumas cidades vizinhas, Araraquara também. Estamos com um trabalho mais regionalizado.
A Niege participa ativamente desse projeto?
Participa, né, Niege?
Não tão, digamos, organicamente, né? Com perdão do trocadilho, mas sim.
Ótimo. E existe um trabalho de junto à população sobre a conscientização da importância disso? Você, como filósofa, participa disso?
É interessante isso, né? Porque na universidade onde eu cursei a minha graduação, a minha primeira pesquisa de iniciação científica, ela foi vinculada a uma horta de plantas medicinais, né? A minha orientadora na época, a Maria Eunice Gonzalez, gosto de divulgar o nome dela, porque ela é um ser um pouco excêntrico no meio acadêmico, um pouco conhecida, talvez. Ela, enfim, tinha um programa junto da ProEx, que era um programa de hortas, de filosofia e ecologia. Era super interessante. E tinha todo um viés de linhas de epistemologia norte-americana e anglo-saxã, que debatiam principalmente o escopo da percepção que nós temos da natureza e de nós mesmos, e como essas ferramentas lúdicas, né? Como produzir uma horta, plantar alguma coisa, poderia remeter a esse processo pedagógico de desconstrução e reconstrução dos paradigmas que a gente tem com relação à percepção do que a gente considera que é externo, né, nós.
É como se nós não fizéssemos parte da natureza.
É.
Você tem algum projeto além desse, né, nesse campo, aí, além das hortas?
Sim, a Veracidade, né, nossa ONG, ela tá hoje com bastante projetos, né? Tô com outra amiga aqui também, que é o Pedro, que trabalha com a gente e tal. E não só as hortas, né, são um dos nossos carros-chefe, mas também trabalhamos com compostagem. Estamos com um projeto bacana ali, né, do projeto Giro. Você, Pedro, pode comentar um pouco?
É que nós comentamos, vocês comentaram ali fora, que vocês estão assumindo a horta municipal.
Legal,
legal a gente falar disso também. Como é que é esse projeto? Assumir a horta que está parada, a horta está...
Pois é, então a horta municipal, né? Não sei se todo mundo conhece, é um terreno ali de quase 4 hectares, né? Que está parado há uns 4, 5 anos já. Que era uma horta que vinha produzindo produtos orgânicos, estava entregando para creches, para os bombeiros, algumas entidades.
Djalma, eu me lembro que também os restaurantes da cidade, quase todos, eles forneciam sobras de comida para se fazer a compostagem, e era feito ali também.
Isso é muito legal, realmente isso acontecia. Parece que eram quase 50, que eles chamam de grandes geradores, entre restaurantes, escolas
isso.
E tal. E aquela horta chegou a compostar mais de 1 tonelada de resíduo por dia orgânico ali, né, naquele espaço. Então, você desviava um resíduo que ia para o aterro sanitário,
sim,
que virava um problema, um gasto, um custo.
Quase 70% do lixo orgânico.
A grande maioria do nosso resíduo é orgânico.
É orgânico.
Então, você sabe que é um aproveitamento muito grande.
Fantástico. Eu cheguei a levar alunos para conhecer aquilo, para estimular também. Uhum. Até para fazer em casa isso.
Isso.
Que é um espaço pequeno, você faz.
E a gente estava conversando ontem com um amigo nosso que trabalha na prefeitura, inclusive o Fábio, um cara que trabalhou lá quase 10 anos. E aquela horta, ele comentou, ele trabalhou lá, né? Ela tinha um caráter de educação ambiental muito forte. Então eu mesmo, quando eu era mais novo, eu ia lá na horta buscar composto com o meu pai para fazer a horta. Eles davam umas mudinhas, davam orientações. Então eu mesmo me formei, de uma certa maneira, a partir dessa horta.
Podia continuar esse trabalho.
E esse é o objetivo. Então a gente tem se reunido com o pessoal da Secretaria de Agricultura, que hoje está fazendo a gestão da horta, né? Que está basicamente parado. E eles nos ofereceram aí para a gente tentar reativar esse espaço, então, e pensar um plano para isso, para começar a compostar novamente, para produzir. E estamos vendo, torcendo para dar certo e realmente poder oferecer isso para a cidade de São Carlos, né?
Não duvido. Belo projeto esse. Belo projeto, parabéns.
Sim. E além disso, a gente também está recebendo muitas escolas lá na sede da Veracidade. Nós recebemos na semana passada a escola Adail Alves de Água Vermelha.
Água Vermelha, Adail.
É.
Gonçalves.
Gonçalves, isso. Recebemos a escola lá. Inclusive foi o Pedro que recebeu e o Mauro.
Onde fica a sede?
Fica na rua Dona Ana Prado, número 501, ali na Vila Prado, entre as travessas 3 e 4.
Bem no centro da Vila Prado.
É, no coração da Vila Prado ali. E ali a gente recebe as escolas, crianças, grupos e mostra um pouco disso que a gente faz. Então a gente mostra a horta, compostagem, nós temos captação de água de chuva, produção de energia elétrica limpa através dos painéis fotovoltaicos, banheiro seco, enfim, tem todo um roteiro que mostra propostas alternativas sustentáveis ali para uma vida urbana.
Eu sei também que você é muito ativo aí nas causas sociais, né? Recentemente a gente teve aí você defendendo, né, a causa dos LGBT...
LGBTs.
LGBT. Isso. E foi muito interessante, né? Porque um político aí, de uma forma inadvertida, cometeu algumas gafes aí.
Demais. Ah, pessoas são muito ignorantes, né? Vamos falar o português, claro. E, infelizmente, a gente não pode ficar em silêncio perante alguns absurdos, né? E esse cidadão aí falou muitos absurdos e ouviu um pouco do que precisava ouvir aí, né?
Você, eu acompanhei você participava das sessões da Câmara Municipal.
Sim.
Você sentava lá no plenário e acompanhava quase todas.
De fato.
Certo. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre qual é a sua opinião com relação a essa Câmara de Vereadores que nós temos em São Carlos hoje.
Ó, vocês me colocam numas frias aí, hein, gente?
Mas esse programa tem essa finalidade, né?
Tá certo.
Colocar as pessoas em fria.
Ó, Maurício, te falar uma coisa, cara. A política, em geral, é um campo minado, né? Então, assim, uma linguagem que não aproxima as pessoas. Eu ia lá e, né, todo mundo que for percebe que é difícil entender, acompanhar, tapar. Já tem um afastamento que eles produzem na própria dinâmica da coisa, né? Isso é uma característica. Agora, aqui em São Carlos, eu vejo que nós temos poucos representantes que têm, de fato, uma base social, que representam uma causa, que estão vinculando uma atuação na sociedade, vinculada, de fato, a um movimento, e que esteja promovendo, então, essas pautas dentro desse espaço institucional que estão ocupando, né? Infelizmente, nossa eleição hoje no Brasil, ela é completamente injusta, né? Não tem outra palavra. É uma eleição movida a dinheiro, os espaços são comprados, quem investe mais dinheiro consegue acessar os espaços e dificilmente alguém com boas propostas chega a ocupar esses espaços, né? Então, infelizmente, eu vejo que tem poucas pessoas com boas propostas e qualificados para realmente fazer políticas públicas em São Carlos, ocupando as cadeiras hoje da Câmara Municipal. O que é triste, né? Porque eu sou daqui de São Carlos, eu fico...
É uma pena, né?
É uma pena. O São Carlos tem potencial, tem um orçamento grande, quase 700 milhões de reais por ano. Poderíamos fazer uma série de políticas públicas, mas infelizmente esses meandros políticos aí acabam dificultando muita coisa. E a Câmara de São Carlos, para mim, está bem complicada.
A Câmara reflete o que é o Congresso Nacional.
É, e o que é a mentalidade do povo também, né?
João, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já.
Driving me insane. She says she's 54.
Amigos, nós estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui com o Djalma Neri, né? Um educador ambiental, um ex-aluno nosso, formado em Ciências Sociais e mestre pela Esalq, exatamente em que parte, que especialidade?
É um programa de ecologia aplicada da Esalq.
Ah, sim. É. E nós estamos aqui falando, conversando sobre tudo um pouquinho, né?
Uhum.
Inclusive sobre política.
Sim, não dá para não falar, né?
É. E o que é que levou você a se engajar politicamente, a se candidatar, né? A ser um candidato pela cidade?
Pois é, então a gente já tem um grupo de pessoas que vem ativamente participando de várias lutas, bandeiras e causas há algum tempo, né? Então, na verdade, a minha candidatura foi um processo quase natural, desse, né, grupo de pessoas que falou, olha... Temos aqui nossas reivindicações, eu já tinha algum tipo de inserção, né, através do nosso trabalho com a ONG, a gente já foi ganhando um caminho, abrindo caminho aí, sendo conhecido e tal. Nos pareceu aí para esse grupo que seria conveniente, né, tentar disputar e ocupar um espaço para tentar realizar umas políticas públicas nesse sentido.
Quem dera todos os políticos pensassem assim, né, Maurício?
Pois é.
Infelizmente, muitos vão mesmo ver a política como um... cargo, né?
Meio de vida.
Meio de vida, é a melhor palavra é essa.
Uma carreira, né? Ficam eternizados lá.
É. Mas você já foi com, né, uma causa já.
Ah, sim. É. Senão não teria nem sentido, né? Na verdade, ir lá me representar quem? A mim mesmo? Não, tem verdade. Que ter.
E você bateu na trave, né? Vamos dizer assim, porque o seu partido não atingiu a legenda, né? Não, o quociente eleitoral não conseguiu. Mas faltou pouco também, parece que 44
votos.
44 votos, puxa vida.
Pouquíssimos. E assim, a gente... Esse sistema é difícil, né? Você faz as contas e fica meio injuriada, né?
E logo após a eleição, houve um comentário de que houve alguma irregularidade numa das coligações.
De fato.
E que haveria uma perda... dessa coligação, ela perderia os votos. Se houvesse essa perda, você seria... o seu partido faria um vereador e seria você, no caso.
De fato.
O que aconteceu que parou?
Acho que é bacana a Niege, né? Porque é uma questão que envolve a questão de gênero, né? Então a Niege acompanhou de perto a questão, ela poderia até nos explicar melhor e contar para o público.
Bom, o que aconteceu na realidade foi que a coligação, que foi feita uma coligação proporcional junto da chapa da majoritária do prefeito, né? Do atual prefeito, que é o PROS, PEN e o PTN. É uma coligação pequena, bem reduzida, nitidamente de aluguel. Acho importante enfatizar que foi articulada pelo senhor Johnny Paraná Filho. Ele é o mentor intelectual dessa coligação, que atualmente faz de conta que a oposição é o prefeito do qual ele representa. E ele, enfim, a gente tem indícios, provas, pessoas que disseram nitidamente, assim, todas as letras, que foram contatadas a partir de proximidades pessoais.
Inclusive a namorada dele, a esposa dele.
A própria esposa dele saiu candidata com um total de 0 votos. E essas mulheres, eram um total de 6 mulheres, sendo que 5 tiveram 0 votos e um único voto dela própria. Saíram nessa coligação, todas elas, coincidentemente, são, né, candidatas que saíram pelo PROS, que é o partido que também é outra contradição do sistema político, né? O Johnny
é presidente
do PROS, mas filiado ao PSB. Eleito e filiado eleito pelo PSB. E, enfim, né? E daí o que aconteceu foi que o Ministério Público, na época no promotor Suzuki,
Marcelo Mizuno.
Enfim, sobrenomes orientais que me confundem. o Marcelo Mizuno fez um pedido, né, de denúncia, e na denúncia que ele faz, ele pede que a chapa, que as inscrições, as candidaturas sejam cassadas, que os votos sejam anulados e se recalcule o quociente eleitoral. Esse pequeno recálculo cai um pouquinho mais do que os 44 votos que o pessoal faltou para alcançar um vereador. Que no caso, com todas essas contas malucas, né, essa sobra do pessoal privilegiou o nosso não tão querido Marquinhos Amaral, que usufrui dessa sobra, que não se elegeu também com os próprios votos, né? Ele entra com a divisão dos partidos pequenos, como o PSOL, o PT, por exemplo, também, que saiu também em chapa pura e não elegeu ninguém. E nesses recálculos, no caso, ele é o primeiro candidato que se beneficia da sobra, ele é o primeiro que cai, né? O último, na verdade, que se beneficia do recálculo das sobras, ele é o primeiro que cai. Uhum. Cai o Marquinhos Amaral, a gente bate consciente, o Djalma entra. Essa é a lógica.
Cairia,
né? O processo está em aberto ainda.
Está em aberto?
O juiz daqui de São Carlos, né? Como é que chama mesmo aqui?
Silvio Moura Salles.
O Silvio Moura Salles, que é o da vara eleitoral, né? Tipo, que aqui não tem um juizado específico, né? Da vara eleitoral de São Carlos. Ele foi tímido no parecer dele, né? Ele preferiu não se engajar. Ele basicamente deu um despacho que sobrou a segunda instância, agora está em São Paulo, com uma pilha de processos da mesma natureza, né? Foi pelo que a gente pesquisou, inclusive a gente, o pessoal, ele é. O pessoal não, na verdade o Djalma, né? Especificamente. Ele é parte, a gente é parte interessada do processo, então a gente é assistente do Ministério Público no processo. E a gente pesquisou muita coisa, eu particularmente gastei meses assim pesquisando qual que é o panorama desse tipo de denúncia específica, que é de fraude, né, eleitoral. Quando você... existe uma legislação dentro dos procedimentos de registro de candidatura que tem que ter pelo menos 30% de reserva de... tem que ter mulheres. Pelo menos 30% de gênero. Uma chapa não pode ser feita com menos de 30% de homens ou nem de mulheres. Certo. Mas nós sabemos que o sistema eleitoral, como a sociedade, é machista, né? O sistema, a política particularmente. Então, essa lei está nitidamente privilegiando uma perspectiva de inserção das mulheres na política. Então, o que aconteceu é, né, basicamente isso. Então, existe um panorama no país todo de uma série de registros de fraude eleitoral nesse sentido, né? Isso é emulação de candidatura, tudo isso é crime, né? Isso é corrupção. E o juiz daqui, infelizmente, não foi corajoso o suficiente para reconhecer a lei. A gente espera que o juiz de São Paulo reconheça.
Então vai dar tempo ainda.
A gente espera que sim, né? A gente sabe que o Oswald, por exemplo, e mais uma série de outros candidatos estão sendo processados há muito tempo por outras coisas que há anos, né? E que isso não necessariamente pode ser que isso se realize em 4 anos.
Mas depende do tipo de processo que você tem, né? Esses eleitorais, eles têm prioridade, eles são julgados com mais agilidade.
Vamos dar um voto de boa-fé para a Justiça Eleitoral do Brasil.
Vamos torcer. Gostaríamos muito de ver o Djalma lá, né?
Seria interessante.
Pelo menos é combativo. Mais alguma coisa, Maurício, que você gostaria de perguntar para ele aí sobre... já que esse campo você...
Não, assim, é que eu fico, agora eu fico meditando e fico, a gente fica numa agonia, numa expectativa, né, quando a gente tem um problema de justiça, né, e infelizmente a justiça no Brasil, seja ela qual for, ela é extremamente morosa, lenta e cheia de recursos e idas e vindas, até que uma coisa que por direito, que seja o seu direito, porque eu entendo que sim, porque houve uma fraude aí. Está caracterizada essa fraude, esse crime eleitoral, isso está caracterizado. A gente não entende por que que isso demora tanto, por que que isso fica tão enrolado, vamos dizer assim, e não se sabe o que é seu por direito. Então, é uma coisa que deveria ser resolvido logo, e vamos pôr as coisas claras aí, né? Eu quero saber, você continua na política, você continua no partido, continua na política?
Sim, acho que não tem como sair, uma obrigação nossa, né? Todo mundo...
Você gostou da coisa?
É, assim, o processo em si é meio complicado, eu não gostei muito não. Mas eu acho que participar da vida...